todo dia no Twitter, nas redes sociais e em outros meios aí, você vê a galera reclamando muito de D&D, que D&D é um péssimo jogo, que D&D atrapalha os outros, que ninguém olha para outros RPGs e tudo mais. Eu lembro que há muito tempo atrás aqui, quando a gente começou o podcast, começou o Regra, o D&D estava começando a dar sinais de que podia ser realmente lucrativo como é hoje em dia. Mas as pessoas ainda tinham um certo receio de que, afinal de contas, era só mais um produto ali dentro da Hasbro, deixado de lado e que tinha que ficar provando seu valor. Mas o minha aposta era de que o D&D ele viria se desenvolver e que, como produto, né, ele ia deixar de ser somente um RPG, que ele ia ganhar outras paragens, né, ele ia ganhar outros espaços e que o principal dele ia ser não ser um jogo de RPG simplesmente, né? Ele vai ser uma propriedade intelectual, ele vai ser uma licença, né? Uma fonte de licença. Ele vai vender meia, vai vender camisa, vai vender um monte de coisa. E reforçar cada vez mais esse lifestyle de RPG. E eu felizmente sinto que eu estava certo. De que realmente o RPG, através do D&D, veio crescendo, né? Mas não só o RPG, principalmente... As licenças do D&D vem crescendo muito, muito, dando cada vez mais lucro para a Hasbro. E aí o D&D vem mudando, né, bravamente esse cenário aí, junto com a Wizards of the Coast e junto à própria empresa maior. É muito doido ver que, ainda assim, as pessoas têm um receio muito grande na comunidade do RPG com o papel do D&D. Mas uma máxima que eu acho que é bom a gente sempre repetir é que quando o D&D está bem, o RPG também tá bem.
Olha, Soderac, quer café?
Café com
Dungeon. Café com Dungeon.
Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Eu já estou bebendo aqui meu café delicioso da Ovelha Negra na minha caneca do D&D, no meu porta-copo do D&D, com a minha camisa do D&D e tudo mais que eu tiver aqui no D&D, eu estou vestindo. Porque, afinal de contas, D&D é a nossa religião. Estou zoando. Eu não tenho isso tudo de material do D&D, não. Mas, recentemente, olha que coincidência, eu comprei na Chico Rei, não é merchan isso, mas eu comprei uma camisa de um Beholder e uma camisa do Vingador, né, do desenho do D&D lá, do Caverna do Dragão, recentemente. E me deparei essa semana com um artigo muito legal no site AlphaStream, em que se fala sobre o D&D, né, sobre esse mercado do D&D. Mas antes de entrar nesse artigo, né, vou comentar esse artigo, eu queria lembrar que você pode tomar um café delicioso como o meu, né? Fora o papo de religião aí, nada a ver, você pode beber um café gostoso, começar o dia ouvindo sobre RPG, trocando uma ideia. Então chega aí, ovelhanegracafés.com.br, utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um abatimento aí para pagar mais barato no seu café artesanal, seu café especial, feito por pequenos produtores, agricultura familiar, sem indústria no rolê. Então chega lá e aproveita o cupom. Se você quiser um cupom melhor ainda, picpay.me/café com dungeon, torne-se um assinante. A partir de R$5 eu te dou um cupom melhor. Eu vou te dar lá por Telegram, né? Porque você, sendo assinante, você tem acesso a um grupo muito maneiro do Telegram, com muita gente maneira trocando ideia de RPG. E, além disso, você participa de sorteios do nosso parceiro, recebe conteúdo extra. E, bom, e participa dessa comunidade da qual eu tenho muito orgulho. Mas vamos lá, vamos falar do sucesso do D&D, de acordo aqui com o AlphaStream. Ele faz um desenho, né, dessa comparação do espaço de mercado do D&D como RPG, o espaço de mercado do D&D de forma mais ampla, e de quem compete com o D&D, né? Essa é a grande pergunta. Qual é a verdadeira competição para o D&D e para Wizards of the Coast? Ele começa falando sobre um artigo que ele escreveu antes mesmo, né? Dizendo que nenhuma companhia de RPG competiria de verdade com D&D. E que o primeiro motivo disso é a sua escala incomparável, o seu alcance inimaginável hoje em dia, e a força da marca, que ela já tem há bastante tempo. E agora ele passa então a analisar a verdadeira competição que existiria para o D&D e o que ela significaria para todo mundo da comunidade de RPG. Né? Ele começa falando sobre os benefícios dessa conversa. Né? Que a discussão apareceu, segundo ele, no N-World, né, no Yen World, e no Twitter também. Muita gente debatendo a respeito do tamanho do D&D e dessa conversa de qual seria a competição para o D&D. O autor, né, ele é grande fã do D&D e da larga variedade de RPGs disponíveis hoje em dia, né? E que ele defender D&D, ele tem que botar isso, ele tem que escrever, que ele defender D&D nesse ponto, ele analisar D&D nesse ponto, não quer dizer que ele é contra os outros RPGs de forma alguma, né? E isso parece uma coisa sensível, que no Twitter, quando se você fala qualquer coisa a favor de D&D, a comunidade engajada, não estou falando do grande público, mas a comunidade engajada fica muito furiosa, parece que você está cometendo um sacrilégio, parece que você está condenando ao ostracismo o RPG indie, e muitas vezes não é isso, né? A grande maioria das vezes não é. Ele só fala que ele deseja ver as editoras pequenas e as médias indo bem também, né? Que isso não tem a ver com o sucesso do D&D necessariamente, né? Que o sucesso do D&D não atrapalha o sucesso das editoras pequenas e das médias. E ele acredita que quanto mais os criadores, as empresas e os fãs entenderem a indústria, né? Mais a indústria do RPG vai prosperar. E isso ele está falando da indústria só do RPG, não a indústria mais ampla, né? E ele fala que no trabalho dele, no dia a dia, né, ele já viu competição cega e as empresas que entram nessa competição cega, elas são levadas a um comportamento nocivo para elas mesmas, em vez de ajudar. Né? E que não adianta você, como uma companhia menor, um RPG que seja menor de comunidade, um RPG indie, querer ficar se comparando, querer ficar inventando uma competição cega com D&D, porque isso não é saudável. E eu concordo plenamente falando em relação a isso. Ele diz que as editoras de RPG elas prosperam quando elas param de agir como se elas competissem com D&D em vez de focar nos seus próprios produtos e serviços da melhor forma possível, né? Ampliando o alcance delas, o engajamento e reconhecendo o valor dos funcionários, dos colaboradores e do público também. Ela não precisa ficar se referindo ao D&D o tempo todo, né? É muito comum você ver gente da indústria que você abre o tweet do cara, abre a timeline dele, só tem rant sobre D&D o tempo todo, né? Isso, querendo ou não, é um esforço que se gasta, que poderia estar sendo colocado em outra coisa, né? Eu não estou falando que a rede social, necessariamente, vai atrapalhar o rendimento do cara, nem nada disso. Mas eu acho que é símbolo de uma coisa maior, né? De um ressentimento que parece que há com o sucesso do D&D dentro da comunidade do RPG. Que é, inclusive, um elefante na sala, né? Não se fala muito a respeito disso. Parece que você falar também é crime. E, bom, a gente sabe que, cara, a gente tá num mundo capitalista, né? Então, não tem jeito. O sucesso comercial, de um jeito ou de outro, ele permite voos mais altos e que, de certa forma, trazem conteúdo, trazem outras coisas que não necessariamente sufocam outros, né? Ainda que, sim, a competição do maior pode ser predatória, a gente sabe disso, a gente já vê muitos exemplos de mercado, a gente vive num mundo neoliberal escroto e que muitas vezes a gente vê os tubarões engolindo peixes menores, mas não é o caso o tempo todo. É importante, de certa forma, a gente poder analisar esse mercado aqui através de um artigo como esse para a gente entender até onde isso vai, né? E entender se realmente existe nocividade ou não. Né? O autor, então, ele deseja que nós, coletivamente, né, que nós estejamos cientes do que está acontecendo agora no cenário atual, no momento atual, para que a gente possa olhar para trás no futuro com uma melhor compreensão das coisas. Então vamos lá, com quem que o D&D compete? Com quem que a Wizards of the Coast compete? Quem compete com ela? Para responder essa pergunta, ele traz um jogo bem inusitado. E aí fala para a gente pegar um salgadinho, uma bebidinha, porque a viagem vai ser longa. Nos três primeiros anos, o autor diz que o RPG de maior sucesso na Wizards of the Coast não foi o D&D Quinta Edição. Ele cita o Stan Gamer to Gamer, que é um podcast dentro do Tom Show, que é um bom podcast, recomendo, que ele diz que o RPG mais vendido até a data lá, que era 1999, era o Pokémon Junior Adventure Game, ou seja, um jogo de Pokémon. Você provavelmente nunca ouviu falar dele, desse jogo específico. Ainda assim, ele vendeu 800 mil cópias em apenas um ano. De acordo com o Stan, é mais do que qualquer livro da quarta edição jamais vendeu. E que a época da gravação, que foi 2017 nesse podcast, Esse número estava pau a pau com o que tinha vendido o PHB da quinta edição inteiro. Ou seja, atualmente, já deve ter passado isso, né? Comentando aqui. Já passou disso certamente, bastante, no total de vendas. Mas isso é o total de vendas. Isso não é o número que em um ano vendeu. O jogo do Pokémon, o RPG do Pokémon, né? O Adventure Game ali do Pokémon Junior vendeu em um ano 800 mil cópias. E tem muito a aprender em cima disso. Nosso hobby é limitado. Quando você pode ir além dessa bolha e operar num espaço mais amplo, seu crescimento aumenta drasticamente. O D&D, ele não é só a Wizards of the Coast, né? O D&D operou de forma bem independente do resto da Hasbro, ou mesmo do resto da Wizards of the Coast, durante muito tempo, e isso vem mudando. Durante a era da quarta edição, ou da terceira edição do D&D, o Magic the Gathering, né, pequenou bastante o D&D. E a venda de brinquedos da Hasbro eclipsou os dois, inclusive. O D&D tentou mostrar valor internamente, desesperadamente, né, para o resto dos executivos ali da Hasbro. E foi esse momento que eu me referi ali atrás. Só que agora o D&D ele conquistou a atenção de todos. Né? A Wizards e o D&D eles foram tão bem sucedidos em chamar a atenção da companhia que em fevereiro de 2021 a Wizards of the Coast virou, ela acabou sendo promovida a uma das três divisões fundamentais da Hasbro e se tornou uma companhia de quase $1 bilhão, com tendência de crescimento acentuado nos últimos anos, que a gente pôde ver nas tendências de mercado mesmo, né? Ou seja, ela é mais lucrativa do que o resto da empresa, né? E alcançou 75% dos lucros totais no primeiro quarto desse ano, né? E apesar de corresponder só a 22% das vendas no total, a gente pode ver que isso significa rentabilidade e muita eficiência de mercado. Ou seja, 75% dos lucros com 22% das vendas. A galera paga caro, a galera gasta dinheiro com esse material do D&D, né, com material relativo ao Wizards. Então isso é muito importante, isso é um dado muito importante de mercado. E um exemplo recente da escala em que a Hasbro opera, né, a gente pode ver em como foi lançado o HeroQuest revisado, né? Vocês conhecem o HeroQuest, é um board game famoso que vingou muito aqui no Brasil, né? Foi lançado acho que pela Grow, talvez. E a empresa, a Hasbro, né, Wizards of the Coast, não vendeu o HeroQuest revisado nas lojas, nem lançou ele no Kickstarter. Ele podia ter lançado pelo Kickstarter, mas isso teria levado uma fatia da grana, né, arrecadada. Em vez disso, eles utilizaram uma plataforma própria de financiamento coletivo da própria Hasbro, né, chamada Hasbro Pulse, e levantaram 3 milhões livre de fatia de participação de Kickstarter nem nada do gênero. E o uso desses recursos digitais da Wizards deu uma aula para toda a Hasbro. Virou um case de referência de como fazer isso. As marcas de entretenimento funcionam em outro nível, né? Isso é uma coisa importante que foi colocada aqui no artigo. O Pokémon, ele não é só um card game. E o D&D não é só uma marca de RPG, ele é uma marca de entretenimento. E transborda para muitos âmbitos diferentes. A gente vê isso em filmes antigos, que nem o ET, por exemplo, né? Mas a gente pode ver hoje em dia nos programas de comédia de TV, sitcom e tudo mais. Hoje em dia tem o clássico episódio do D&D em tudo que é sitcom, né? Tem o episódio de Ghosts na CBS, tem o Stranger Things, tem o Big Bang Theory e um monte de filme, série, cita D&D o tempo todo. É uma referência de cultura popular. A gente vê também nas lojas de conveniência e mercadinhos nos Estados Unidos, né, que tem ponto de venda especial para vender merchandising do D&D. Né? A marca D&D ela aparece, às vezes, na promoção da Bala Nerds. Né? E é um negócio feito especialmente para essa campanha, né? Com embalagem especial, promoção para vender, para você vender, vencer prêmios, né? Para participar da promoção e tal. E rola um download grátis de aventuras de D&D prontinhas, instantâneas e moleza de jogar se você entrar na promoção. E é nessa escala, né, que as marcas de entretenimento operam. O D&D nos anos 80, né, era bem grande, ele tinha toalha, miniatura, boneco, lanche especial, né, coisa que hoje em dia a gente vê na Marvel e no Star Wars, né, tendo esse tipo de coisa e muito mais. As marcas de entretenimento, o tempo todo, elas estão sendo promovidas, né? Elas estão se promovendo em cima da gente para lembrar que elas existem, né? Elas estão disputando o mercado o tempo todo, elas estão disputando nosso dinheiro, nossa atenção, nossa alma, né? Isso tudo se traduz em crescimento em diversos veículos de mídia. Jogo de videogame, programa de TV, filme, produto licenciado, isso tudo fica aparecendo toda hora. A linha de produtos licenciados de D&D, ela só aumenta. E isso a gente consegue ver facilmente, por exemplo, na Amazon. Você coloca Dungeons & Dragons, você vai ver uma miríade infinita de produtos aparecendo cada vez maior, né? Inclusive. Você tem meia de D&D, guarda-chuva de D&D, caneca de café. Tem até uma estátua do Driss de tamanho real, né? Sendo vendida ali por $1,500 pela WizKids. Aí o artigo começa a falar do crescimento da presença do D&D como entretenimento, né? Que é uma trajetória. A quinta edição ela foi desenhada para ser um jogo incrível, mas, assim, incrível na cabeça do autor aqui, obviamente, não quero entrar nesse mérito, né? Mas não foi previsto que ela não foi feita para ser a principal fonte de grana do D&D. Ela foi pensada para ajudar a lançar produtos licenciados de videogame, camisetas, e foi feito como suporte de iniciativas de entretenimento bem maiores, por exemplo, como filme, né, que a gente sabe que está no radar, filme, série de TV. O sucesso maior que foi esperado, né, maior que o esperado, ganhou respeito interno na empresa. E esse respeito que o D&D ganhou, né, o coração, o RPG mesmo, ele acabou trazendo respeito para a marca. Isso possibilita um investimento ainda maior em licenciamento. Né? Então, cinema e TV sendo o foco imediato em torno do D&D, a gente consegue usar isso como um parâmetro. Né? A Hasbro comprou por 3,8 bilhões em 2019 a E1, né? Que é a Entertainment One. E com isso, agora ela virou um player gigante na mídia de entretenimento. Se no ano passado a Hasbro licenciou as suas propriedades intelectuais, tipo o G.I. Joe, né, o Comandos em Ação, ou os Transformers, para outras companhias para fazer mídia, ela acabou perdendo um certo dinheiro para fazer isso, ela teve que pagar por isso. Mas agora ela tem capital produtivo para fazer isso tudo, sem ter que pagar ninguém. E o foco dessa produção toda que ela está organizando é o D&D. A gente não quer que isso seja só mais uma atração baseada em D&D, que eles estão construindo, isso aí é aspas, né? O autor cita aqui, é uma citação da galera da indústria, né? Eles não querem que isso seja só mais uma atração baseada em D&D, mas eles estão desenvolvendo uma abordagem multifacetada para a TV, uma variedade de programas scriptados e não scriptados como produto de entretenimento. Ou seja, não vem aí só filme e série, vem também jogo, né? Eles vão investir na mídia do RPG, na mídia específica do RPG, na teoria, né? Pelo menos, sem script. O que é muito doido, é muito maneiro a gente pensar isso. É a linguagem do RPG sendo explorada, né? E o filme do D&D, né, tão comentado, ele terminou de ser filmado agora em agosto de 2019 e vai ser lançado em 2023. E aí tem Chris Pine, Michelle Rodrigues, Hugh Grant, tem René Jean Page, Jesse Smith, Sophie Lillis, e tem, sei lá, um monte de ator que eles escalaram, ator famoso, ator de mainstream, né? E os diretores daí foram o Jonathan Goldstein e o John Francis Daley, que, pô, são do mercado aí, né? Fizeram um show de comédia aí, de comédia dark, o Game Night, e o script do Spider-Man Homecoming, né? Então, uma galera que tá inseridaça no mercado. A primeira série de TV do D&D tá sendo escrita pelo Derek Kolstad, que é escritor do John Wick, dos três John Wick, né? E também da série aí do Soldado Invernal. Não é a mesma coisa que aconteceu com o D&D antes, né? O D&D investiu em cinema anteriormente e foram aqueles filmes de segunda linha total, assim, bem trash, né? Foi um fracasso, assim, foi um D&D muito fraco que a gente viu na mídia. Mas agora é diferente. Agora eles são o foco da empresa, eles estão recebendo a maior importância possível dentro da área de mídia da Hasbro, né? E as apostas, então, estão bem altas, com a intenção de lançar 2 a 3 filmes por ano e 3 ou 4 shows streamados entre 2002 e 2023. Ou seja, muita coisa. Os videogames, no particular, eles prometem tanto que a divisão da Wizards já se chama Wizards of the Coast Digital Gaming. Né? Tem uma divisão lá dentro. e já tem programado um lançamento para cada dois em desenvolvimento. Ou seja, alguns ainda são parcerias, né, com outras empresas, mas agora a Hasbro está no negócio dos jogos eletrônicos também. E tem contratado dúzias de pessoas, com engenheiros, artistas e tudo mais, de todas as senioridades, inclusive, de todos os níveis, montando um estúdio de design sério ali dentro, de design de jogos digitais, né? Então, quem pode competir com a Wizards of the Coast? O entretenimento. É só o entretenimento que pode competir com isso, né? E para competir geral, real com D&D, você tem que chegar no mesmo nível do D&D. Isso significa muito mais do que existe dentro do universo do RPG. Muito mais do que um RPG popular pode ser. Não é uma questão de ser um RPG popular, é muito mais do que isso. Você tem que ser uma companhia de entretenimento e competir nesse universo tão, tão mais amplo do que o universo do RPG só. Grandes marcas de entretenimento, elas podem fazer isso se elas quiserem. A Disney, por exemplo, né? Se a Marvel barra Disney quiser, ela traz legiões de fãs para o mercado de RPG. Elas poderiam trazer isso alavancando essa entrada com os recursos quase infinitos que eles têm para marketing, distribuição internacional, até mesmo para construção de narrativas cativantes ali, para comprar, enfim, para produção de narrativas em si. Mas será que a Marvel quer entrar no espaço do RPG? Por que ela quereria, né? Para uma empresa de entretenimento, eles já estão no topo, né? Ela já tem todo o espaço mais lucrativo possível. Eles estão justamente onde o D&D quer estar. É impossível você entrar num shopping, numa loja, em qualquer parada assim, e você não vê propriedade intelectual da Disney ali, seja na camisa de quem está frequentando o local, né? A indústria de RPG, ela não tem uma ínfima parte dessa lucratividade. E enquanto a Marvel está para lançar um RPG em 2022, a dominância no âmbito do RPG não parece ser uma propriedade, uma prioridade para uma companhia como a Disney, por exemplo, né? Ela é só mais um dos espaços em que ela quer estar presente, em que ela quer diversificar ali os fãs, os produtos, mas não chega a ser uma prioridade, né? Não chega a ser uma competição real para o D&D. Então, se o grande entretenimento, né, essas grandes empresas de mídia, também elas não são competição, quem dentro dessa indústria pode competir? Atualmente só tem um candidato possível, segundo o autor aqui do artigo, que é o Critical Role. O show começou em 2012, né, com um time de dubladores. Todo mundo conhece essa história, né? Matthew Mercer e tudo mais. Eles alcançaram um sucesso extremo, né? Centenas de milhares de fãs. Foram 115 episódios, 373 horas de show na primeira temporada só. Tudo consumido mais de uma vez, né? As pessoas consumindo muito o jogo televisionado, né? Ninguém nunca pensou que RPG pudesse ser consumido assim, como sendo assistido na TV, né? Pô, quem pensou que tanta gente ia ver RPG sendo jogado, né? Segunda temporada teve 141 episódios, 483 horas. A terceira temporada começou recentemente, né? E ela já é mais popular do que nunca. Já teve um pico de 212 mil views, né? Uma média de 60k por semana. 28,7 milhões no total. 993 mil seguidores. 31,1 milhões de horas assistidas. É muita coisa. A popularidade só aumenta, né? E ela tá se espalhando, né? A gente já vê que Critical Role está disponível como podcast, cheio de one shot, minissérie, outros jogos. O Critical Role, ele também é uma companhia, né? A gente não sabe o potencial ainda do Critical Role, mas todos os indicadores são extremamente promissores. Na Twitch, entre agosto de 2019 e outubro de 2021, ele levou quase 7 milhões de dólares só de Twitch, só de lucratividade dentro da Twitch. Dá quase 3,2 milhões por ano. E é o topo. Ninguém fez mais dinheiro na Twitch do que o Critical Role. Então não chega a ser uma lucratividade no mesmo nível da Wizards of the Coast, mas é muito forte, né? Sem contar outras fontes de renda que a gente não conhece, como spot de anúncio na mídia. Você pode contratar o Critical Role para jogar um jogo específico, né? Quantas companhias de RPG conseguem bancar um negócio desse? Uma empresa de fast food, né, a Wendy's, ela fez inclusive isso, né? Ela contratou o Critical Role para jogar um jogo para ela. E acabou gerando confusão, né, do fandom ali, porque é uma empresa complicada, tem práticas corporativas de violação de direitos humanos e tal. Aí os fãs reclamaram muito, o Critical Role deletou o episódio e doou a grana para uma organização chamada Farm Work Justice, que é para combater o trabalho, a exploração do trabalho humano nas fazendas. O Kickstarter do Critical Role foi o maior da categoria de filme animação de todos os tempos. Né? Alcançou 11,38 milhões, né? 90k de pessoas apoiando. É muita coisa. O objetivo inicial era tipo um especial animado de 20 minutos por 750 mil. E agora virou uma série inteira de 10 episódios animados. O Legend of Vox Machina, né? Que vai estrear na Amazon Prime agora em 2022, é isso. É produto disso. E é legal a gente perguntar, né? Onde esse show, esse Legend of Vox Machina, onde isso vai levar o Critical Role, né? O Critical Role tem agora graphic novel com a Dark Horse, tem Funko Pop, tem action figure da McFarlane, tem camisa, tem mini da WizKids, tem livro, tem romance, tem produtos na Walmart, na Target, na Best Buy, tem loja física, em loja online, tem audiobook. Eles lançaram a Darrington Press, né, uma companhia de jogos da Critical Role. Saiu um board game e eles anunciaram outros três, né? Um deles é um Legacy, um outro é um RPG que não é Critical Role e outro é um card game cooperativo. A atualização da campanha Tal do Rei, inclusive, ela foi publicada pela Green Ronin, mas agora vai ser um Reborn para quinta edição, né, que vai ser autopublicado. Possivelmente, assim, é capaz de a gente ver no futuro um RPG próprio do Critical Role que possivelmente vai alimentar as streams deles, né? Isso é uma possibilidade. Por outro lado, o Critical Role se associou ao D&D para criar a capa dura oficial, por exemplo, para o Explorer Guides to Wild Mounts ou para o Call of Netherdeep, né, que vem por aí no ano que vem. E talvez essa parceria dure, ainda que a Hasbro não seja uma parceira fácil, segundo o autor. O Critical Role ele é o mais próximo do que a gente tem de um possível competidor para Wizards of the Coast. Ainda que ninguém esteja preocupado com isso, nem o Critical Role nem a Wizards of the Coast, porque tem espaço no mercado para os dois crescerem tranquilamente em cima a partir do RPG, né? E a cooperação é provavelmente o melhor cenário para os dois. Então, o resultado disso é que eles podem trazer ainda mais crescimento para o espaço robista do RPG, né? Com maior público, maior diversidade, maior alcance. Isso representa maior oportunidade para as companhias de RPG dentro do nicho, né? E isso já vem acontecendo. A gente vê o Blades in the Dark aí, né? Que é um jogo que veio de uma corrente independente de RPG, né? Já foi escalado para TV. Cyberpunk 2077, que vem também de um RPG da Talsorian, né, das antigas, virou jogo de videogame. Né? Netflix agora, com Magic the Gathering e com Vox Machina, o Warhammer 40k, parece que vem uma série em live action. Né? Talvez o RPG todo tenha muito a crescer, né, a partir dessas novas oportunidades que a galera tá abrindo a partir do mercado de mídia, que é muito, muito maior. O autor passa a fazer, então, um aviso, né? Não é nenhum aviso, né? Mas uma reflexão a respeito da possibilidade da empresa competir consigo mesma. Né? O Wizards of the Coast, para ele, tem que olhar para o exemplo dos anos 80, né? Que é um alerta que ficou para o D&D na época da TSR, que a empresa cresceu de uma forma muito imatura, né? E que todo o império construído pela TSR com D&D ruiu como um castelo de cartas. É sempre possível que a própria Wizards of the Coast desfaça o seu próximo sucesso, porque a ganância é uma merda, né? E a ganância é infinita, como foi na TSR, que acabou competindo consigo mesma. De tanto produto, de tantas linhas diferentes e tudo mais. Os executivos, eles sempre querem mais e exigem mais. Mais lançamentos, mais constantes, mais eficiência, mais lucro. Façam mais com menos recurso. E o sucesso, né, pode guiar pro fracasso, né? Como a gente viu com a TSR. E quando os gestores não estão trabalhando bem com seus times para entender o que, que é possível, o que, que não é possível, onde que realmente dá para tirar, onde é que dá para moldar, né, esse crescimento, e às vezes eles perdem a mão, é fácil perder a mão. Mas ele faz um contraponto, que ele acredita que o Wizards of the Coast tem capacidade e talento para evitar isso, e um motivo é eles contratarem gente que ama o hobby, né? Gente que vai proteger o D&D a todo custo. Né? Ele fala que tem, que dá para sentir isso através de iniciativas ali dentro do Dragon Plus ou do canal de YouTube do D&D, né? Que a gente vê gente nova e funcionários levando, falando de D&D e falando sobre a companhia, e vê que eles são apaixonados e que eles vêm ganhando senioridade dentro da companhia, e que isso leva paixão pro D&D e que isso dá esperança de que não vai acontecer uma tragédia. Aí ele faz uma nota final, né? Que em muitos momentos a Wizards of the Coast ela teve potencial para mudar a natureza fundamental do D&D e arruinar as coisas, né? Como na época da OGL, né? O plano inicial da OGL no início da terceira edição, que era uma concepção bem tensa, né? De só fazer os três livros básicos do D&D e deixar tudo para third parties, né? Tudo para interessados terceiros construírem. E, bom, o D&D só iria explorar os três livros básicos e seria uma merda. Ainda bem que não aconteceu dessa forma. Mas era um potencial de merda. A quarta edição podia ter enterrado o RPG buscando outros meios digitais, né? E podia, enfim... Acabou que eles tentaram os dois, né? Ela podia ter deixado o meio analógico de lado e tentar só o digital, mas ela tentou os dois, ainda bem. E ela falhou no digital, né? E a quinta edição acabou botando o RPG na frente, né? Em vez de ser conservador, em vez de mexer de um jeito medroso com o D&D, ele botou o RPG na frente, ele bancou a quinta edição, bancou o RPG na frente. Isso virou o centro de referência de todo o projeto. Né? E em cima disso se desenvolveu todo o resto, inclusive para outras companhias que surgiram, tipo D&D Beyond, Fantasy Grounds e tudo mais, passaram a gravitar em torno de um produto, de um coração do produto, que é o D&D como RPG. E isso tem sido bom para todo mundo. E, bom, comentando um pouco, né, eu acho que esse artigo é muito bom, né, ele dá um panorama real assim, um panorama muito claro. E eu acho que eu concordo muito com isso, né? Eu concordo de fato que o fato de mídia, do mercado de mídia explorar tanto, né, um mercado de massa, isso de fato ajuda a trazer gente para o mercado de RPG. Muita gente se interessar pelo RPG e tudo mais, né? Assim, eu não acho que... Obviamente, a gente vai ter que ficar se dentro do mercado de RPG, dentro do mercado de nicho, a gente tem que se pautar nisso de forma alguma, nem para bem nem para mal. Né? Afinal de contas, também existe um momento predatório do mercado. Né? E a gente sabe que, de certa forma, é complicado a gente lidar com fandoms, né, e com esse tipo de coisa. O fandom sempre acaba também levando um fanatismo para um lado que não é interessante para o resto do mercado. Mas o fato é que naquela massa, naquele bolo todo que passa a conhecer RPG, passa a entender o D&D, algumas pessoas vão se interessar, algumas pessoas vão entrar no nicho, né? E isso, a tendência é aumentar sim. Então, me parece que a postura, em vez de ficar preocupado com o D&D, ficar tacando pedra no D&D o tempo todo, é parar de se importar um pouco com o D&D e fazer o nosso, né? Trabalhar o que a gente tem, mostrar o que a gente tem e aproveitar a galera que vai eventualmente aparecer a partir disso, né? Me parece muito mais produtivo isso do que se preocupar com um eventual... a gente só vai se preocupar com o D&D sendo predatório em relação a gente mais pra frente, talvez, se a gente realmente virar um peixe grande. Atualmente, a gente é irrelevante pro D&D do tamanho que ele tá, né? Como, tô falando como independente, né? Até como mídia independente que eu sou. Eu não sou uma mídia paga por ninguém, paga por uma editora, não é nada que me paga pra mim. Então, eu sou independente dentro disso também. E eu sinto que o meu tamanho é muito pequeno pro D&D se importar, né? Pra mídia do D&D se importar comigo. E principalmente pra eu me importar com o D&D, sabe? Realmente, o que eu tenho aqui é que olhar que, cara, felizmente, nesse momento, ele tá aumentando o mercado e eu pude aprender. Né, que conforme você capitaliza o seu projeto no mundo capitalista, você tem possibilidade de aumentar o seu projeto. Então, para mim, foi importante começar a capitalizar um pouco o Café com Dungeon, ainda que eu não tenha botado nada no meu bolso, eu posso reinvestir. E isso, para mim, fez o projeto aumentar. Eu acho que é reflexo da questão do mercado como um todo. Então, é isso. Espero que você tenha curtido aí. Esse artigo você encontra lá na Alpha Stream, eu vou deixar linkado no descritivo do episódio. E é isso, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora na D&D Cyclopedia, né? A gente está na coluna de D&D de quinta-feira. Obrigado pela tua audiência e queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então, obrigado aí aos assinantes de Café Expresso, né? Dentre eles aí o Rafael Félix dos Santos. Agradecer também os nossos assinantes de Café com Creme, dentre eles o Carlos Castilho, grande ilustrador aí. Valeu, Castilho, e obrigado também aos nossos assinantes de Café gourmet. Então são eles aí, o Chico Siqueira, o Erasmo Barros, a Paty Brito, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, Jean Paes, Franciola Araújo, o Rodrigo Avelino, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Léo Paixão, o Tito Lima, Jarbas Trindade, Germano Assis, Gleb Duarte, Rodrigo Freitas, o Play Molense e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.